cabe-me a mim a comunicação seguinte. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, chamando a atenção que há aqui todo um conjunto de terminologias e de conceitos que eu próprio muitas vezes não estou habituado, admito que os outros também não estejam, e portanto constará de notas de fim de página que me dispenso agora aqui de estar a apresentar. Portanto, em primeiro lugar, eu queria dizer que mudei radicalmente e numa semana o texto da minha comunicação, porque eu estava a pensar a trabalhar mais sobre a questão da epistemologia, mas comecei a verificar, quer em termos de textos que lia, quer até na leitura das comunicações que, entretanto, me foram chegando por escrito, que havia uma tendência para estabelecer quase uma correlação positiva, já não diria linear, mas positiva, entre complexidade e interdisciplinariedade. E, como inicialmente nós pensávamos ter uma secção de debate exclusivamente sobre este problema, complexidade e interdisciplinariedade, que não foi possível concretizar, porque o conferencista que tínhamos convidado, um especialista mexicano, até com formações diversas nessa área, acabou por razões de saúde de um familiar não poder vir, eu tentei, apesar de não me sentir muito à vontade e de ainda considerar que estou no início de um longo caminho de investigação, de tratar exatamente esta questão da complexidade e da interdisciplinaridade. Obviamente, como vou centrar, fazendo referências mais à economia, que é o porto de salvação perante os problemas que se me colocaram. Bom, e obviamente que ao colocar-me perante as questões da economia é porque tenho total consciência e aceito que a questão da complexidade não é um tema exclusivo das ciências físico-naturais, mas também é das ciências sociais e cada vez com muita força. Eu aqui atrever-me a ler o texto, não de um economista, mas de um sociólogo alemão, que diz: tem sido norma no passado insistir na diferença entre as ciências e as humanidades, as ciências da natureza e ciências do espírito. A famosa fórmula das duas culturas converteu-se num hábito do pensamento apoiado por um respeito similar ao que se tem perante coisas que não compreendemos. Na atualidade, estes dois tipos de conhecimento precaveram-se de problemas aparentemente insolúveis e já não se identificam como uma matéria ou domínio específico, mas antes com um problema: a complexidade no caso das ciências e o sentido no caso das humanidades. Exagerando um pouco este ponto, poderíamos dizer que as ciências duras se identificam com a complexidade e as ciências brandas com o sentido. O problema nuclear das ciências duras é a complexidade da complexidade e das ciências brandas é o do sentido do sentido. Mas serão estas questões realmente diferentes? E depois de alguns passos diz: a minha conclusão, portanto, pode ser expressa dizendo que o sentido é uma representação da complexidade. O sentido não é uma imagem ou um modelo usado pelos sistemas psíquicos ou sociais, mas simplesmente uma nova e poderosa forma de defrontar a complexidade perante a condição inevitável de uma seletividade forçada. E, portanto, este problema da complexidade, como se vê por este texto, entra profundamente nas ciências sociais hoje. E, portanto, põe-se logo à partida a questão de saber, afinal, o que é isso da complexidade. E é aqui que começam as dificuldades bastante grandes. Bom, se nós transpusermos este termo do conhecimento corrente e nos dicionários, poderemos dizer que muitas vezes é identificado com complicação. Aquilo que é complicado é complexo. É a atribuição espontânea de um conjunto de características às coisas em si, mas é também o facto de não possuirmos uma explicação satisfatória para o problema. Quer dizer, o identificarmos complexidade com complicação é simultaneamente a tentativa de atribuir à realidade um determinado conjunto de características e de epítetos e é o nosso próprio reconhecimento do pouco conhecimento que temos desse tipo de problemas. A própria definição de complexidade é complexa, entrando-se no emaranhado por vezes profundamente ilusório, ao ponto de admitir-se que a origem de uma situação complexa é necessariamente complexa, complicada, quando hoje é sebejamente conhecido que sistemas simples podem dar lugar a situações complexas e que sistemas complexos podem dar lugar a expressões simples, ou a situações simples. Portanto, o termo complicado não será, digamos, o mais ajustado. Retomando uma coisa que, inclusive, ontem aqui foi ligeiramente referida, é possível ir aos gregos também encontrar os primeiros sinais da complexidade, mas situando-nos nesta fase mais recente, ou pós-Galileu, digamos, da construção da ciência, podemos dizer que a partir de meados do século XIX começam a aparecer sistematicamente as referências ao problema da complexidade. É depois com Bachelard, do ponto de vista filosófico, e com Weaver, que começa a adquirir precisão estas questões. É em 1984, com o primeiro colóquio da Universidade das Nações Unidas, que assume caráter institucional, e, portanto, e depois com as conferências e com o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Estudo das Ciências da Complexidade de Santa Fé, que foi aqui referido. E, portanto, o que assistimos é, desde o aparecimento de ideias e de reflexões à volta da complexidade, até à institucionalização, nós ontem tratámos aqui, à institucionalização do estudo da complexidade, o que vai trazer um percurso sobre o próprio conceito de complexidade. Apesar disto, a leitura que eu faço é que as teorias da complexidade ainda se apresentam como uma manta de retalhos. E, portanto, desde o Thom, ao Ruel, aos fractais que foram aqui referidos a propósito do átomo, etc., portanto, há várias referências, vários estudos, vários trabalhos, mas não constitui ainda um edifício construído. Por outro lado, continuam a ser ponto de discórdia entre os cientistas, indo desde os que defendem a grande novidade de tais abordagens e a sua incompatibilidade com as metodologias científicas de raiz cartesiana, até ao que se consideram que é uma nova forma de colocar velhos problemas, não acrescentando novas pistas de prática científica, passando por muitos que pretendem domesticar a complexidade, isto é, colocá-la como referência inerte em várias teorias. Este é um problema que me parece particularmente importante para nós economistas, porque há questões da economia que toda a gente sempre falou, e agora vêm as teorias neoclássicas sem repensarem o objeto da ciência económica, sem repensarem as metodologias, sem repensarem os desafios poéticos, como foi há bocado usado, que a questão da complexidade levanta, encaixar velhos problemas com uma nova formulação matemática e dizendo que cá está, isto é a complexidade, afinal até cai dentro da teoria que eu defendo, a teoria neoclássica, etc. E, portanto, é isto que eu chamo a domesticação da complexidade e que, na minha opinião, é particularmente perigoso ao nível de algumas ciências. Bom, portanto, continuamos com a questão, afinal, o que é isto da complexidade? Morin, que é um homem que tem tratado há longos anos estas questões, gosta muito de citar Pascal, quando ele dizia: sendo todas as coisas causadas e causantes, ajudadas e ajudantes, mediatamente e imediatamente, e mantendo-se todas por uma ligação natural e insensível que liga as mais afastadas e as mais diferentes, acho impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tal como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes. Isto é muito citado por Morin. Quando se vai ver o Pascal e de onde esta formulação é feita, somos capazes de não termos tanta ideia de que Pascal tivesse uma concepção da complexidade como nós hoje a temos. De qualquer maneira, reflete um pouco esta ideia, e Morin insiste dizendo que complexidade é tecer junto, religar, rejuntar. Noutras formulações e outros autores, mas ainda mantendo em Morin, ele diz que é um jogo entre a ordem, a desordem e a organização. O problema que aqui se põe sempre neste tipo de definições é que nos dá uma imagem relativamente genérica do que são estas questões da complexidade, mas nós não temos com este tipo de análise, na minha opinião, o instrumental depois para conseguir, digamos, é um desafio à criatividade, é um desafio à inteligência, mas que nos deixa um certo vazio de instrumentos para trabalharmos a complexidade. Arduino faz uma referência também a esta questão da complexidade e insiste na questão da heterogeneidade. O conjunto torna-se assim, para a nossa inteligência, uma unidade relativamente autónoma, superior ou não à organização anterior de que provém. Por exemplo, o fenómeno biológico, o ser vivo, em relação à sua materialidade físico-química, mas que conserva também na memória os vestígios da sua heterogeneidade constitutiva. É este salto qualitativo, e só ele, que vai atestar a passagem de um paradigma ao outro. E, portanto, quando eu, se quiser falando em termos de ciência económica ou ciências sociais, quando eu deixo de trabalhar com o protótipo do indivíduo, quando eu deixo de trabalhar com as médias, e passo a trabalhar com cada homem no concreto, na sua diversidade, ou quando passo a trabalhar com as diferenças que existem entre as pessoas e não aqui com as unidades, eu teria este salto para a heterogeneidade. Que eu gosto, há uma terminologia muitas vezes que é utilizada quando se fala na heterogeneidade, que é a multidimensionalidade. A sociedade é multidimensional, o homem é multidimensional. Ele diz e considera que é mais útil falarmos em multireferencialidade. A heterogeneidade é, pois e sobretudo, uma pluralidade de olhares não concorrentes, tão concorrentes como eventualmente mantidos juntos por um jogo de articulação que vai especificar melhor este tipo de abordagem. Não apenas os diferentes sistemas de referência recíproca, mutuamente referentes, interrogam o objeto a partir das suas perspectivas e lógicas respectivas, mas ainda se questionam entre si, se preciso, de maneira contraditória, se alteram e elaboram significados híbridos graças a uma história. E, portanto, não é apenas uma diferença de leituras, é de referenciais nesse tipo de abordagem. Se quisermos entrar por áreas mais duras, como se costuma dizer, teremos que ir, por exemplo, a um Ruel, que, começando com uma definição relativamente simples, um objeto físico ou intelectual é complexo se contém informação difícil de obter. A questão é saber depois o que é isto difícil de obter. E, portanto, chega-se a conceitos como o de complexidade algorítmica. Uma situação é tanto mais complexa quanto maior for o tempo e o espaço exigido pelo algoritmo. Claro que esta medição de uma situação, por exemplo, social, é mensurável pela complexidade algorítmica se for expressável matematicamente e resolúvel. Portanto, e aqui, digamos, quando chegamos a conceitos como de complexidade algorítmica, temos instrumentos de trabalho muito mais precisos, mas depois não temos os instrumentos de descodificação dos conceitos sociais para os conceitos matemáticos que permitem utilizar a complexidade algorítmica. E, portanto, andamos aqui sempre enredados em dificuldades crescentes neste tipo de questões. Nesta relação dialética entre as partes e o todo, é normalmente também referido a propósito da complexidade, a interação e a retroação, a não-linearidade, a probabilidade de apresentar sensibilidade às condições iniciais, a irreversibilidade temporal. Portanto, é dentro desta panóplia de imprecisões e de dificuldades que nós, de facto, temos que, ao estudar as questões, as relações entre a complexidade e a interdisciplinaridade, nos situarmos. O que parece é que, contudo, estas situações refletem de forma bastante explícita que temos consciência, quando muito, que os nossos modelos de referência estão desajustados, que os paradigmas consignados e aceitos são insuficientes para explicar adequadamente a realidade, que a informação que transmitem não corresponde aos anseios dos conhecimentos que revelamos. Tal não significa, no entanto, que saibamos construir um modelo alternativo. Portanto, o que me parece é que estamos mais avançados na consciência da complexidade, da existência da complexidade, do que na própria compreensão, especificação e quantificação dessa mesma complexidade. E, portanto, é a partir desta ideia-chave que depois avanço em relação às questões da interdisciplinaridade. Quando avanço para as questões da interdisciplinaridade, há aqui algumas questões de princípio genéricas que daria para discutir muito, que estão subjacentes às conclusões que eu depois diria. A primeira é que o concreto é sempre complexo. O concreto é sempre complexo. E, portanto, como todos nós e tudo o que nos rodeia, esta mesa, este copo, nós somos realidades concretas, o problema que está é que nós estamos, temos um... Nós vivemos no concreto e não conseguimos olhar e analisar esse mesmo concreto. Portanto, há aqui, digamos, se quisermos, o problema que se põe é um problema de estar na vida. O problema da complexidade remete para a nossa capacidade de olhar e de remeter para o que nos rodeia. E o choque que isso provoca e como eram considerados como quase loucos alguns cientistas que andavam preocupados com a forma das nuvens, quando começou a estudar a teoria do caos, ou os objetos fractais, etc. E, portanto, no fundo, preocupavam-se com coisas que fazem parte do nosso cotidiano, mas eram considerados como loucos porque era uma forma de olhar esse concreto que não tinha sido ainda especificado. O conceito de complexidade está sempre na fronteira entre uma certa estrutura da realidade e um certo desconhecimento dessa mesma realidade. Portanto, quando falamos em complexidade, há aqui uma componente ontológica, se quisermos, e uma componente gnosiológica permanentemente presente. Quando afirmamos, isto é muito comum, como vou dizer agora, nas ciências sociais, quando afirmamos que hoje a realidade é complexa, estamos provavelmente a dizer que admitimos que o universo de hoje é mais complexo que os universos do passado, que as sociedades hoje são mais complexas que as sociedades do passado. Mas esta formulação poderá não ter uma fundamentação científica. Quer dizer, nós olhamos para a mundialização, acontece uma coisa na Tailândia, é sentido aqui na Europa, e dizemos que isto é um mundo muito complexo, nós agora vivemos num mundo complexo. Se o concreto é complexo, nós sempre vivemos num mundo complexo. Se nós temos dificuldades em medir o grau de complexidade, seja na descodificação dos conceitos sociais para os conceitos matemáticos, seja na própria evolução das matemáticas, nós não podemos também dizer esta sociedade é mais complexa que aquela, ou pelo menos não temos instrumentos para avançar com este tipo de afirmações que é relativamente generalizado. Portanto, o que marca a diferença no estudo atual da complexidade é a nossa maior consciência dessa mesma complexidade. Depois destas considerações prévias, polémicas, devemos então colocar a questão: maior complexidade ou maior consciência da complexidade cria condições mais favoráveis para a prática da interdisciplinariedade? Antes de avançar ainda nas conclusões, e até porque a Olga Pouco colocou aqui várias maneiras de abordar a questão da interdisciplinaridade, portanto, eu diria aquela, ou alguns aspectos em que me baseio para depois chegar a determinado tipo de conclusões. Já foi dito e redito desde ontem que a interdisciplinaridade, enquanto metodologia de aquisição de conhecimentos, enquanto processo de transmissão de conhecimentos, enquanto suporte de ação, e aqui foi referido também enquanto elemento mediático, tem dinâmicas com uma autonomia relativa significativa. Portanto, eu vou-me colocar mais do ponto de vista da aquisição de conhecimentos, porque poderia haver outra abordagem noutros sentidos. Na aquisição de conhecimento, na investigação científica, a interdisciplinaridade não resulta diretamente da complementariedade da realidade em si, mas da complementariedade dos objetos de conhecimento dessa realidade. Quando um economista diz que a economia é a ciência que estuda... Primeiro, o economista diz que a economia é a ciência que estuda o económico. E depois passa-se para a definição do económico. E se eu disser que o económico Isto é, se o meu objeto científico da economia é a produção, a repartição de rendimentos, a distribuição de bens e o consumo, eu tenho um determinado objeto científico da economia, eu tenho um determinado tipo de interdisciplinaridade que provavelmente vai incidir nas relações com a história, com a sociologia, com a antropologia. Se eu digo que a ciência, o económico, é a decisão dos indivíduos quando têm meios escassos face a objetivos infinitos que pretende atingir, que é a definição dominante hoje em dia, então, para que é que me interessa a história para isto? Eu vou privilegiar, obviamente, as relações com a psicologia. E, portanto, a interdisciplinaridade que eu faço é um resultado da leitura que eu, abstrata que eu faço desse concreto, que é complexo. E, portanto, eu parto da ideia sempre de que a interdisciplinaridade é o resultado dos objetos científicos e não da realidade em si. É, obviamente, que a interdisciplinaridade é uma forma de conhecimento diferente da disciplinaridade. Tivemos aqui sempre. Embora, como já foi subejamente referido, a exige com ela se articule. Já dissemos isto, não merece a pena insistir. Agora, é qualitativamente diferente, mas não podemos classificá-la como sendo melhor ou pior. Quer dizer, eu creio que muitas vezes o nosso grande anseio de encontrar novas formas de racionar, dizemos assim, bom, a interdisciplinaridade é melhor. Não, pode haver péssima interdisciplinaridade. Pode haver interdisciplinaridade que leva a resultados perversos, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista científico. É um desafio, é uma nova forma de conhecimento. Obviamente que se utilizar determinado tipo de metodologias, determinado tipo de lógicas, se for o tal desafio, poderá levar, e certamente que em muitas situações levará, a um conhecimento mais adequado. E também diria que nada permite afirmar que a interdisciplinaridade é o único caminho para a construção de um conhecimento global. Portanto, é um caminho para um conhecimento global, mas, por ignorância nossa, porque há outros caminhos, desde os filosóficos a outras formas de tentativa de captar, digamos, o global, pode não ser o único caminho. Feitos estes reparos, tiraria então as conclusões desta correlação entre interdisciplinaridade e complexidade. A primeira é que a complexidade, o estudo da complexidade ou a consciência da complexidade pode dificultar a interdisciplinaridade. Seja porque reforça, e foi ontem referido isso, a disciplinaridade e porque exige conceitos e linguagens altamente sofisticadas e de difícil divulgação. Já ontem foi aqui referida essa questão. Hoje nós temos os especialistas da complexidade, as instituições da complexidade, que são, muitas vezes, tão disciplinares quanto o tratamento de algumas questões específicas. A este aspecto acrescenta-se que a formulação, os desenvolvimentos matemáticos à volta da complexidade, passando por equações diferenciais não resolúveis, passando por novas geometrias, etc, etc. Portanto, todo este torna extremamente difícil a assimilação por parte de outras áreas do saber, nomeadamente as ciências sociais, de todo esse instrumental que vai sendo desenvolvido. Mesmo dentro das ciências sociais, o grande desafio que muitas vezes a abordagem das questões da complexidade levanta, faz com que os cientistas que trabalham nessas áreas sejam considerados automaticamente heterodoxos, remetidos para a prateleira e colocados numa posição muito complicada de integração nos saberes universitários. Nomeadamente num período em que eu considero que estamos num monolitismo teórico na área das ciências sociais e numa tentativa quase ditatorial de impor modelos. E, por exemplo, se eu referisse, digamos, as conclusões a que o autor, o sociólogo há bocado referi, que é o Luhmann, não sei se lê assim em alemão, referir, pois, as definições que ele dá, as análises que ele tira sobre a sociedade, são daquelas que nós andamos uns meses a conseguir digerir, porque aquilo é um choque. Com a nossa maneira de conhecer e de abordar a sociedade e o homem. Obviamente que isto é extremamente positivo, mas também é verdade que, do ponto de vista institucional, isto é remetido para os heterodoxos, para os secundários, portanto, são isolados. E, portanto, nem a complexidade pode dificultar, em diversos aspectos, quer na lógica interparadigmática, quanto foi referida, quer na lógica da interdisciplinaridade nos diversos sentidos, alguns dos sentidos que foi aqui referido anteriormente, pode dificultar a interdisciplinaridade. Mas, obviamente, que a complexidade é uma noção compreendida de forma mais ou menos difusa ou precisa em diversas ciências, pelo que gera a comunhão de preocupações, de reflexões críticas e de metodologias. E aqui é outra face, obviamente. Quer dizer, eu hoje quase que posso dizer que um economista e um biólogo terão muita coisa a tratar porque os dois estão preocupados com a complexidade. Né? Ou um sociólogo e um astrofísico não têm zonas de fronteira nos seus objetos científicos, mas têm preocupações semelhantes porque ambos andam preocupados com a questão da complexidade e da maneira de abordar. Portanto, esta comunhão de preocupações de algumas problemáticas faz com que, obviamente, se facilite a interdisciplinaridade. É de admitir que algumas descobertas disciplinares possam ser aproveitadas por outras muito mais eficazmente, porque há uma preocupação comum. A consciência da complexidade estimula formas mais integradas de interdisciplinaridade. E, até por um simples facto, é de que o computador é o grande instrumento de tratamento e experimentação da complexidade e, portanto, cientistas de áreas diferentes trabalham com o mesmo instrumento, usam o mesmo instrumento e isto é um elemento material, digamos, de ligação destas diversas formas de interdisciplinaridade. A terceira conclusão é de que a multireferencialidade, que vimos que, segundo alguns autores, está associada à complexidade, chama a atenção de forma persistente e insistente para a conveniência, para a exigência da articulação de diferentes saberes disciplinares como condição indispensável de uma explicação satisfatória ou mais satisfatória dessa realidade que é um todo. Portanto, podemos afirmar que há muitas relações entre a consciência da complexidade e a interdisciplinaridade, mas as dinâmicas de relacionamento são muito diferentes, por vezes contrárias, não sendo de admitir nem linearidade no processo, nem qualquer tendência espontânea de aproximação. E para concluir, diria que para a interdisciplinaridade ajudar a uma melhor leitura da complexidade, é necessário que ela seja a interdisciplinariedade de uma nova disciplinariedade. Quando eu penso nas questões da interdisciplinariedade com a economia ou da economia e nas questões da complexidade que a economia pode abordar, eu diria, e tenho insistido muito nestas tónicas, a economia não tem possibilidade de agarrar o complexo se não descentrar a sua atenção da média do homem económico e passar a centrar-se na diferença entre os homens, na relação, na teia de relações entre os diversos homens. Utilizando uma terminologia matemática, o desvio padrão ou a variância é mais importante que a média para conseguirmos a complexidade. Mas quando eu começo a tratar as relações entre os homens, e não o protótipo homem económico ou o agente representativo ou algo semelhante, eu começo a lidar com um conjunto de situações de ambiguidade e até, passo o termo, apesar da grande discussão que isso pode, situações de contradição, que levam-me quase inevitavelmente a ter que utilizar outras lógicas, nomeadamente as lógicas que pressupõem a existência da contradição, as lógicas paraconsistentes, por exemplo. Não é possível eu trabalhar a complexidade, e penso que nenhuma ciência pode fazer, trabalhando na base de uma lógica bivalente, verdadeiro-falso, sim-não. Temos que ir para uma lógica plurivalente, ou como diz um lógico mexicano, a opção pela bivalência é uma opção metafísica tão válida como outra qualquer, porque na realidade o que temos é uma gradação infinito-valente, de uma gradação de infinitos valores entre o sim e o não. E, portanto, se eu tenho que passar da média para o desvio padrão, se quisermos falar assim, se eu tenho que partir, tenho que quebrar as lógicas que utilizo para ir para lógicas paraconsistentes e infinito-valentes, eu tenho que fazer uma nova disciplinariedade da economia. E é esta diferente abordagem que as disciplinas podem fazer que poderão constituir um alimento mais sólido para a interdisciplinariedade, que então sim terá melhores condições de captar a complexidade. Pronto, e ficava por aqui em relação a estas questões.